Hoje eu quero falar a respeito do o poder da obediência e a recompensa da entrega. O título é muito forte, né, irmãos? Porque realmente há poder na obediência. É impressionante como a obediência nos coloca numa posição favorável, onde a nossa fé jamais nos colocaria, mas a obediência sim. E sempre quando entregamos tudo para Deus, realmente Deus nos recompensa ao entregarmos tudo para Ele. Eu creio realmente que a vida de Abraão, ela está pautada em muitos aspectos, e principalmente confiança, obediência, segurança, amor. Abraão não mediu esforços. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão é um exemplo para todos nós. E hoje eu quero falar um pouco sobre a vida desse patriarca, algo que ele fez que impactou as nossas vidas até hoje e com certeza continuará impactando as nossas gerações. Então o nosso texto hoje é Gênesis 22, versículos de 1 a 3. A Bíblia fala: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. É impressionante como Deus, ele surpreende Abraão. É impressionante como Deus, ele desafia Abraão. Porque em Gênesis 12, a Bíblia fala que Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para o lugar que te mostrarei. De ti farei uma poderosa nação, uma grande nação. E aqui em Gênesis 22, Deus fala novamente para Abraão. Ele fala para ir para onde? Para a região de Moriá. Ele não fala o local que Abraão iria sacrificar seu filho, ele fala a região. E tudo indica que o monte não era Monte Moriá, era a região de Moriá. Então não era o monte. Mas Deus estava levando Abraão para um outro nível, assim como Deus está nos levando para um outro nível. E Deus quer que nós vivamos uma vida segura nele, não dependendo de recursos, não dependendo daquilo que ele possa nos dar, mas dependendo dele, a importância de dependermos dele. E Deus estava fazendo isso com Abraão. Abraão, eu te amo tanto, eu te desafio, porque eu vou te levar para um lugar, para um nível diferente, eu vou te levar para um outro nível. Esse nível você vai me agradecer muito, Abraão. Então, através da obediência de Abraão, veio a recompensa de sua entrega. O patriarca nos inspira e nos dá exemplo de confiarmos em Deus de maneira incondicional. Através da sua fé e do seu exemplo, ele nos confronta, nos desafia e nos leva a fazer uma avaliação completa de nós mesmos. Eu não sei você, mas eu procuro sempre estar fazendo uma avaliação da minha vida. Como é que eu estou? Como é que está o nível da minha fé? Como é que está o nível da minha obediência? Meu coração está realmente inclinado a fazer a vontade de Deus? É muito importante nós fazermos uma avaliação das nossas vidas. E sermos confrontados com Abraão. Ao olhar para a vida de Abraão, sermos confrontados. Meu Deus, que ousadia, que coragem. Que homem de Deus. Que homem confiante. Que homem ousado, que homem apaixonado por Deus. E pelo outro lado, né, também tem a questão de nós entendermos a respeito desse exemplo, né, de realmente olharmos para a vida de Abraão como exemplo. O relacionamento de intimidade de Abraão com Deus estava fundamentado em obediência e confiança. Tem muita gente que obedece, mas tem pessoas que não confiam. Porque a obediência é uma coisa, a confiança é outra. A obediência é eu dizer para Deus, assim como Abraão falou, ele disse: eis-me aqui. E no dia seguinte, ele estava fazendo o quê? Confiando. Ele estava indo para um lugar onde Deus estava pedindo o melhor dele, o sonho dele, a promessa que ele havia dado a Abraão. Ele confiou. Ele obedeceu e confiou. Vamos colocar aqui o seguinte: obediência caminha de mãos dadas com a confiança. Tem gente que só obedece, mas não confia. E confiar tem que abrir mão mesmo. Tem que se colocar literalmente nas mãos de Deus. É não dar espaço para dúvida. É falar para si mesmo: eu confio, eu faço tudo. Se for para agradar o meu Deus, eu faço. Por quê? Né? Deus não vai nos dar nada que nós não sejamos capazes de devolver para Ele. Afinal de contas, tudo que eu tenho vem do Senhor. Ele me deu. Então, Ele não vai dar nada que nós não sejamos capazes de devolver para Ele. E uma pergunta que chama a minha atenção: por que é tão difícil entregar algo? Por que é tão difícil? Eu lembro que, em 2005, eu e a minha família iríamos viajar para Fortaleza no projeto Atos em Ação. Pré-Atos em Ação já havia acontecido em Boa Vista com o pastor Sabá e uma equipe. Agora era Atos em Ação visando a capital, Fortaleza, no estado de Ceará. E eu estava muito em paz. Só que a minha mãe, a gente tem um vínculo muito forte, e ela não havia me liberado ainda. Eu estava preso. Ela me segurava. E Deus já havia falado comigo, a minha liderança já havia abençoado, mas a minha mãe ainda não havia liberado. E eu disse: mamãe, a senhora precisa me liberar, mamãe. Eu preciso ir para a Fortaleza. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E ela dizia para mim: está tão difícil abrir mão de você. Está tão difícil liberar você, filho. Eu disse: mas eu não posso ir se você não me liberar. Ela disse: você quer que eu... Com certeza, mãe, eu preciso ir. Ela disse para mim: ajoelha aí, por favor. Eu vou te abençoar. Eu vou orar por você. E naquele momento que eu ajoelho ali, a minha mãezinha vem, ela ora, chora, estamos chorando juntos ali, e me despedindo, porque ela estava abrindo mão de mim, eu abrindo mão da vida dela. E só eu, dos quatro filhos que mora aqui em São Paulo, que sou um pastor missionário. E ela chorava tanto, ela dizia: está tão difícil. Eu lembro quando estava em Fortaleza, eu ligava para ela e ela começava a chorar, que ela soluçava igual uma criança. Ela disse: eu não sei se eu vou aguentar a tua ausência. E se eu morrer, meu filho? Eu digo: se morrer, a senhora vai para o céu, mamãe. Eu brincava com ela. Mas do outro lado da linha eu também chorava muito, porque eu a amo muito. E não foi fácil abrir mão, mas Deus tinha um projeto maior para a minha vida. E uma outra situação é que eu tinha medo de voar de avião. Talvez você diga: pastor, voar, meio de transporte tão seguro. Pois é, irmão, mas para você isso é fácil. Para mim, na época, era um gigante que precisava ser vencido. E eu lembro que nós viemos de Santarém a Belém no Fokker 100 da TAM. E na época era uma das aeronaves que mais dava problema, irmãos. E eu ali na aeronave, a minha esposa ao meu lado, e eu tremendo de medo, suando, batimento cardíaco acelerado. E ela olhava, e eu olhei para ela: está tudo tranquila, porque isso, amor, relaxa. Diga para o irmão ao seu lado: relaxa, porque Deus está no controle. Isso. Salmos 37, versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Deus fez um teste com Abraão, não para fazê-lo tropeçar e assistir a sua queda, mas para aprofundar a sua capacidade de obedecer a Deus e verdadeiramente desenvolver o seu caráter. Eu estava lendo um livro uma vez, e nesse livro o autor me chamou muita atenção, porque ele disse que talento é um dom, caráter é uma escolha. Deus estava dizendo para Abraão: faça a sua escolha, Abraão. Eu quero aperfeiçoar você. Eu quero levar você para um outro nível. Mas eu preciso trabalhar na sua vida, mesmo você me amando, mesmo você tendo um coração completo a mim, eu preciso trabalhar. Assim como o fogo refina o minério para extrair metais preciosos, Deus nos refina através das circunstâncias difíceis. Então aprenda isso, por favor. Está passando por situação delicada? Circunstâncias difíceis? Você está sendo refinado. Deus só está trabalhando, aguenta, porque o processo é duro, é doloroso, mas o resultado é maravilhoso. Amém? Deus nos refina. Quando somos testados, podemos escolher reclamar ou tentar ver de que forma estamos sendo provados por Deus para desenvolver o nosso caráter. Trata-se aqui de uma prova para o fortalecimento da fé que Abraão possuía e não de uma tentação para o mal. A Bíblia fala em Tiago, queridos, para cortar toda e qualquer mentira do inimigo sobre tentação, que Deus tenta, que alguma coisa está acontecendo de mal, porque não, Deus não tenta para o mal. A Bíblia fala aqui em Tiago 1, versículo 12 e 13 diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Não era Deus, não era o diabo, era Deus querendo o bem de Abraão. Tal prova consistia na requisição, ou seja, uma solicitação ou pedido daquilo que lhe era mais caro, aquilo que lhe era absolutamente indispensável e de maior valor. É fácil entregar? Não é fácil entregar. É fácil abrir mão de algo? Quando isso tem muito valor, é quase que impossível. É fácil abrir mão de algo que não me custe nada. Mas aquilo que é de valor para mim, que eu me apego, que eu acho que é impossível deixar, Deus está pedindo isso para mim. É isso a grande diferença. Abraão passou 3 dias, irmãos. Deus havia indicado a região de Moriá, um monte ele ia indicar depois. 3 dias. E durante esses 3 dias, eu acredito que Abraão teve que dar 5 passos importantes para ele receber aquilo que Deus prometera. 5 passos eu quero te passar agora. O poder da obediência e a recompensa da entrega. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Aleluia. Você, que ama a Deus, está pronto para entregar aquilo que Ele pediu a você? Primeiro passo que Abraão dá: Abraão não mediu esforços. A Bíblia diz que no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 3 dias de viagem. A Bíblia diz que ele não mediu esforços. Tem pessoas que não tem nem um dia viajando, nem um dia e já quer desistir. Às vezes são horas, uma hora. Abraão estava aqui há 3 dias viajando e ele não mediu esforço, mesmo Deus pedindo o melhor dele, o presente, a promessa. É interessante que a Bíblia diz, né, irmãos, que Deus pede a Abraão o filho a quem ele amava, o único filho. Mas não eram 2 filhos, pastor? Não tinha Ismael? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te falar uma coisa bem séria e concreta. A escolha de Ismael foi de Sara e de Abraão. De Deus foi Isaac. Abençoou Ismael, mas o projeto original era Isaac. Às vezes Deus nos abençoa com algo. Nem era aquilo que Ele queria para nós. Ele diz: eu te amo tanto que eu vou ceder isso para você. Mas o projeto original era Isaac. E ele não abriu, ele não mediu esforços. Ele se esforçou. Irmãos queridos, eu sei que isso é muito simples, mas nada vem sem esforço. As pessoas querem ter casamento feliz, filhos abençoados, sucesso, e não fazer força, não se esforçar. É necessário pagar um alto preço. É necessário, sabe, queridos, não é fácil, não é fácil. Às vezes quando você vê alguém com sucesso, andando muito bem, crescendo, procure saber o que, é que ele está fazendo. Preço, está pagando um preço, está se esforçando. E eu creio que Deus quer nos levar a este nível. E eu também acredito que a vida de Abraão estava pautada em obediência a Deus. Era por isso que ele não media esforços, porque a vida dele estava pautada em obediência a Deus. Ele viajou cerca de 80 quilômetros até o local indicado por Deus. 80 quilômetros, irmão. Tudo indica que ele estava lá em Berseba e ele foi ali para a região de Moriá, próximo a Jerusalém. Interessante. Como ele se esforçara. Agora ele estava fazendo algo para entregar algo muito precioso. Você já parou para pensar sobre isso? Não, eu lá faria isso, pastor. Eu ia fazer todo esse esforço. Meu amado, ele viajou. Vale a pena acreditar e confiar em Deus? Vale a pena. Não é uma pergunta, é concretização aqui. Deus me ama e quer o melhor para mim. Deus sempre me surpreende com o melhor, Abraão falava. Minha fé está firme em Deus. Essas convicções de Abraão, esse coração de Abraão. Em Jeremias 17, no versículo 10, a Bíblia diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. O salmista diz: entregue seu caminho ao Senhor, confie no Senhor, confie nele e ele agirá. Quem entrega é mais feliz, irmãos. Quem entrega é mais feliz. Você quer ver alguém feliz? Você quer ver alguém que anda em paz? Você quer ver alguém que descansa em Deus? É alguém que entrega. Por que quem entrega é mais feliz? Porque quando eu entrego, eu entendo que tudo veio dele. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 5, fala sobre uma mulher que nos inspira também. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Olha a oração desta mulher. Olha a força desta mulher. A oração de Ana é o resultado de seu esforço e de sua entrega. Nada vem por um acaso. Olhe para o irmão ao seu lado e diga: é necessário muito esforço. Pelo outro lado, as pessoas que mais sofrem são as que menos entregam, sabe? São as que menos entregam. A Bíblia relata aqui, em Mateus 26, do 6 a 9, que esta mulher, ela tem uma atitude muito nobre. Ela valoriza o Senhor. Em Mateus 26, versículo 6 a 9, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, a Bíblia diz. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava inclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Olha a atitude dos discípulos. E olha o coração desta mulher. O que me vale o perfume? Esse perfume aqui não me vale nada. O que me vale é estar aos pés de Jesus. Ele é o meu maior valor. É Ele que é a minha fonte. Ela estava dizendo para ela mesma: nada mais importa, o importante é meu Deus, o esforço que ela fez. E os discípulos, por outro lado, diziam assim: isso é desperdício. O que para uns era desperdício, para outros são milagres, são realmente privilégio, honra. Ela estava honrando o Senhor. O Salmo de número 84, 12 diz: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, confia. Segundo passo de Abraão creu na promessa. Creu na promessa. Quantas promessas aqui? Não só aqui, mas você que está pela internet também nos assistindo. Quantas promessas, quantos sonhos enterrados? Quantas promessas que deixaram de se cumprir, não por causa de Deus, mas porque nós não entendemos que promessas para se cumprir se leva um preço. Não é assim. Deus já me abençoou muito, muitas promessas já se cumpriram na minha vida, e muitas outras se cumprirão, mas não é assim. Deus fez a promessa e as pessoas pensam, Deus prometeu e pronto. Não. Abraão creu na promessa. Disse ele aos servos, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha como Abraão se coloca aqui nessa posição de dizer, eu e o rapaz e o menino iremos e depois voltaremos. Ele tinha essa convicção, tem promessa sobre a minha vida, eu não vou me perder, meu filho não vai se perder, eu tenho promessa sobre a minha vida, eu vou e vou voltar, porque Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir o que prometeu, eu não abro mão disso, eu creio em Deus, eu sei que nós voltaremos. Isso é uma forte convicção da fidelidade de Deus, voltaremos. Abraão era convicto, certeza de que Deus cumpriria a promessa feita a ele. Eu tenho certeza, Deus não falha. Dependência total no Senhor. Abraão dependia do Senhor, a promessa se cumpriria com certeza. Eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor vive. Aleluias. Números 23, versículo 19, esse versículo chama muito a minha atenção. Coloquei na linguagem de hoje porque é muito forte. Diz assim, Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Me diga. Ele diz que faz e faz mesmo. Eu confio. Eu creio nas promessas de Deus. Eu entendo que Deus tem muitas promessas para a minha vida. Eu acredito nisso. Ou eu estou abrindo mão dessas promessas? Em Josué 21, versículo 45, eu gostaria que nós parafraseássemos esse versículo. Em vez de dizer família de Israel, você diz o nome da sua família. Tipo, eu vou falar família de Elielson. Amém? Vamos ler juntos, por favor? Aí na tela, por favor. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Elielson ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Aplauda bem forte ao Senhor. Se realizou. Toda. Cada uma de suas promessas. Nenhuma de suas promessas se perderão. Todas se cumprirão. Todas se cumprirão sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Eu peguei essa frase aqui, essas palavras de uma canção. Eu amo muito essa música. E diz assim, quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Abraão tinha uma opção de dizer não, não dá, não quero, é impossível. Ele tinha essa opção, mas a fé pedia um sim. Quando dizer não é opção, mas a fé te pede um sim. Abraão estava dizendo sim para Deus. Eu creio nas tuas promessas. Eu não abro mão das suas promessas. E continua dizendo, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. A nossa alma é uma luta constante, né, irmãos? O nosso espírito é perfeito, mas a nossa alma, meu Deus, ela luta, ela quer fazer com que nós desistamos, ela quer fazer com que nós vivamos uma vida confortável, e Deus quer nos tirar do lugar que limita a nossa visão. Hebreus 11, versículos 17 e 19, tantos versículos que eu estou lendo, porque é uma confirmação das promessas que Deus fez a Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta entre os mortos. Crença é convicção interna, fé é ação externa. Está aí na tela. Crença é convicção interna, fé é ação externa. Tem muitas pessoas que creem. Tem muitas pessoas que só ficam num crer, mas não dão um passo de fé. E Deus não quer só que nós creiamos nele. Deus quer que nós demos um passo de fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero e convicção de fatos que se não veem. Tem pessoas que confundem fé e esperança. É mesmo, pastor? É. Você sabia que fé, ela é passado ou ela é presente? Fé não é futuro. Quando eu oro por alguém, se você for orar por alguém e você orar sobre cura, e você está curado, a pessoa diz, eu serei curado. Isso é esperança. A esperança é a certeza daquilo que vai acontecer no futuro. Fé já aconteceu. Então fé, ela é presente ou ela é passado? A fé, quando você ora por alguém, diz assim, e aí? Fui curado, passado. Fui curado. Estou curado, presente. Então Deus estava levando Abraão para este nível, não só de ter essa convicção, mas de dar um passo de fé. Dar um passo de fé. Eu acredito que Deus está nos levando hoje a darmos um passo de fé. A abrirmos mão. Às vezes nós estamos num porto seguro. Nós estamos nessa posição confortável. Em Marcos 11, versículo 23... Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele a vida de Abraão. Abraão, ele disse para o Senhor, eis-me aqui. Mas ele não ficou no eis-me aqui. A Bíblia diz que no dia seguinte ele arrumou tudo e partiu para o lugar que Deus indicara a ele. Fé. O pastor Hebe sempre fala isso, que a fé fala com a boca, crê com o coração e pratica ações, e tem ações. Então, queridos, dê um passo de fé hoje. Saia desse lugar que você está limitado. Deus quer o teu melhor, mas Deus quer que você dê o do seu melhor. Êxodo 14, versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, é hora de atitude, é hora de dar um passo de fé, é hora de colocar fé em ação, é hora de avançar, Moisés, é hora de avançar. Em Gênesis 21, no versículo 12, mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava, faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. Está aqui a promessa. Está recheado de promessa. Abraão se apegou a isso. Abraão não estava indo ali para aquela região simplesmente por ir. Ele estava indo porque ele acreditava em Deus. Ele sabia que Deus ia prover. Em Gênesis 13, versículo 14 a 17, nós vemos aqui algo maravilhoso. Deus falando, né, a respeito de Abraão, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você, a sua descendência para sempre. Ele creu nisso, irmãos, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Deus estava dizendo para Abraão, é tua. Em Gênesis 15, a Bíblia diz, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão, não tenha medo, Abraão. eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Está entendendo por que Abraão estava tão seguro? Às vezes nós não estamos tão seguros, por quê? Porque nos falta acreditar a respeito das promessas de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus prometeu, sabe? Mas Ele prometeu, eu nem vi, eu não sei se vai se cumprir mesmo isso. Nós não estamos acreditando. Abraão superou o emocional. Terceiro passo de Abraão. Ele supera o emocional. A Bíblia diz que Abraão pegou a lenha, aí no versículo 22 de Gênesis, do 6 a 8, ele pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Agora pensa comigo aqui. Vamos entrar nessa história aqui de Abraão, um pai falando para o seu, um filho, perdão, falando para o seu pai: meu pai. É de cortar o coração, né? É de cortar o coração. Quando você vê um filho com febre, você vê um filho que se machucou, você diz: meu filho, é o que ele cuidava, aquele zelo, e aquele filho dizendo: meu pai. Sim, meu filho, ele respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ei, meu pai, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão disse: vamos caminhar, Deus tem algo para nós. Abraão, ele superou o emocional. Olhe para mim, por favor. Vamos ser sinceros. Nós somos muito emotivos. Às vezes qualquer coisa nos desestrutura. Qualquer coisinha que foge do nosso controle, a gente já tende a correr, a achar que vai dar tudo errado. Qualquer coisa. Nós somos muito emotivos muitas vezes. E isso atrapalha o nosso crescimento. Isso atrapalha a nossa fé. Isso nos impede de prosseguir. Sabe, queridos? Que nós possamos nos livrar disso. Abraão teve esse cuidado, porque ele sabia que se ele fosse para o campo emocional, ele não realizaria o projeto de Deus para a vida dele. Ele sabia disso, é por isso que ele superou o emocional. Deus, ele não queria a morte de Isaque, mas sim que Abraão sacrificasse o filho no coração. Às vezes é aqui dentro, sabe, irmãos, que eu estou guardando algo, eu não quero sacrificar, eu não quero que Deus toque aqui, porque o coração, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Abraão, eu creio que ele estava muito apaixonado pela promessa, sabe, meu amado? Ele não queria sacrificar, ele queria que só Abraão sacrificasse o filho no coração, para com isto tornar claro que Abraão amava mais a Deus do que as promessas e o filho tão esperado. Deus estava testando a Abraão. Quantas vezes, sabe, irmãos? Nós somos tão apaixonados por Deus e amamos as promessas, e quando as promessas se cumprem, a gente larga aquele que cumpriu a promessa e se apaixona pela promessa. A gente acaba só querendo as promessas. Eu sei que não vai acontecer mais isso dentro das igrejas, eu creio pela fé, mas tem muitos cristãos que só amam as promessas. Eles vão, eles lutam, eles se esforçam, eles pagam preço, aí quando eles recebem a promessa, eles viram as costas para Deus, e Deus disse: meu filho, isso não era para afastar você de mim, isso era para nós gerarmos vínculos mais fortes. Nós temos que ter muito cuidado para nós não nos apaixonarmos pela promessa e esquecer aquele que fez e cumpriu a promessa. E Deus estava levando Abraão a esse nível, fazendo com que ele sacrificasse o filho no coração. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu tenho muito mais para você, Abraão. Eu tenho muito mais. Você está bem, Abraão? Só lembrando que Abraão estava vivendo os melhores dias da vida dele. Ele estava bem casado, diga-se de passagem, com uma mulher de 90 anos. Sara era nova, mais nova que ele, 10 anos. Tinha um filho, tinha dois filhos, mas o filho Isaque, o filho da promessa, ele estava muito bem. Mas não é porque você está muito bem que Deus não quer que você fique melhor. Deus quer melhor. Amém? Amém. O propósito do teste: fortalecer nosso caráter, aprofundar nosso compromisso com Ele. Através desta difícil experiência, Abraão fortaleceu seu compromisso de obediência a Deus. Ele também aprendeu sobre uma característica especial de Deus: sua habilidade de prover. De prover. Quanto e quantas vezes Deus tem provido na sua vida? Quantos? Romanos 8, versículos 31 e 32. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Ele venceu o emocional. Ele não permitiu que o emocional o levasse para um caminho contrário àquele que Deus havia escolhido para ele. Ele superou isso. Ele, em outras palavras, Deus está comigo. Quem será contra mim? Eu não temerei mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Quarto passo de Abraão. Durante esses 3 dias, eu creio que esse quarto passo foi muito importante: a entrega da promessa, Isaac. Agora ele estava entregando tudo. Agora ele estava se rendendo por completo. Em outras palavras, eu creio que Abraão estava dizendo: foi Deus quem me deu, tudo é dele. Por que que eu vou me apegar a isso, se foi Ele que me deu? O que é mais importante, Ele ou os milagres que Ele faz na minha vida? É Ele. Ele entregou. Eu não sei. Eu acredito que Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite. Eu acredito que Deus esteja falando aí com nossos irmãos na internet, que é necessário entregar algo. Às vezes nós estamos tão apegados à promessa, irmãos, que a gente imagina que não estamos apegados. Já pensou nisso? Às vezes nós queremos nos sabotar, nos enganar. Não, tudo é do Senhor. Tudo entregarei. Certeza? Abraão poderia cantar esse hino: tudo entregarei. Ele entregou mesmo, irmãos. Vamos ver no final aqui do meu esboço, dessa ministração, o quanto Deus honra Abraão, o quanto Deus o promove. Ele entrega. Em Gênesis 22, versículo 9, a Bíblia diz: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha, irmãos. Meu Deus, não é fácil abrir mão daquilo que é tão valioso para nós. É fácil entregar, irmãos? Não é fácil. Eu estou sendo sincero. Não é fácil. Tem coisas que Deus já me pediu. Eu disse: Deus, eu tenho certeza. Porque quando é algo assim tão delicado, a gente pensa que até o diabo, né, irmãos? Quantos já não pensaram aí: isso é do diabo? Não, é Deus dizendo: não, não é o diabo, sou eu querendo o teu melhor. Sou eu querendo que você se desprenda dessas coisas. Eu quero que você fique preso a mim, mas não aquilo que eu posso dar a você. Abraão tinha um coração abnegado, irmãos. É por isso que ele entregou a promessa. Isaac. Ele amava a Deus acima de tudo. As bênçãos em sua vida eram consequências de sua adoração e fidelidade a Deus. Ele é um Deus provedor. Eu até acredito que quando ele entrega ali a promessa, Isaac, eu até acredito que, se fosse nos dias de hoje, Abraão poderia dizer assim, como a gente já leu em tantos lugares por aí, talvez você tenha até na sua casa: Deus é fiel. Deus é fiel. Mas não como um jargão, mas acreditando na fidelidade de Deus. Quem entrega é mais seguro, irmãos. Quem entrega é mais seguro. Quer ver alguém seguro? é que está faltando entrega. Porque quando eu tenho segurança, eu não tenho problema. Porque as bênçãos vão me perseguir. Nenhum lugar da Bíblia você vai ver que nós temos que correr atrás de bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos me perseguirão, me acompanharão. Tem muita gente correndo atrás de bênção. Quem entrega é mais seguro. Olha o texto da atitude de Abraão para com seu sobrinho Ló. Texto de Gênesis 13, versículo 8 a 9. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Sabe, em outras palavras, que Abraão estava fazendo aqui? Ele estava entregando porque ele sentia segurança em quem ele cria. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa, não prenda, não segure. Abra mão. Quem entrega mais seguro. Abra mão, às vezes a gente está prendendo algo, a gente está segurando algo, a gente está impedindo não só uma pessoa, mas impedindo a nós mesmos. Abraão estava dizendo para Ló: Ló, aonde eu for, a bênção vai me acompanhar, Ló. Ló, não é o local, é sou eu. Eu sou abençoado. Às vezes as pessoas pensam que é o local. Por que que Abraão estava abrindo mão? Por que que ele estava entregando tudo? Porque ele se sentia seguro por causa disso. Ele se sentia seguro porque ele sabia em quem podia prover ele, em nome de Jesus. Podemos confiar que Deus guardará para nós aquilo que nos tem dado? Podemos confiar? Somente aquilo de que abrimos mão em virtude de nossa confiança nele torna-se de fato nosso. Somente aquilo de que abrimos mão em virtude de nossa confiança nele torna-se de fato nosso. Eu confio. Eu vou abrir mão porque eu confio nele. Eu não vou segurar nada. Eu vou liberar. Eu sei que Deus cuida de mim. E a Bíblia fala aqui em Apocalipse 3, no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Aleluias. É difícil. Eu faço uma pergunta para todos nós. Se você quiser, veja na tela, por favor. É difícil nos separarmos de algo que amamos profundamente? O que que você ama profundamente? É difícil de abrir mão? É difícil? O que poderia ser mais natural que amar o seu único filho? Natural. Não poderia ser uma outra coisa senão. É natural isso. Ainda assim, quando entregamos a Deus o que Ele pede, recebemos de volta muito mais do que poderíamos imaginar. Os benefícios espirituais das bênçãos de Deus em muito superam os nossos sacrifícios. Você já negou seu amor, filhos ou tempo para Deus? Confie em sua providência. Às vezes a gente não gosta muito desse tipo de palavra, porque nos choca, nos confronta, nos desafia. Em Gênesis 22, no versículo 8, a Bíblia diz: respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Ele entregou tudo. A promessa estava entregue. Em outras palavras, quando ele diz: e os dois continuaram a caminhar juntos, eu acredito que ele olha para Isaac, eles estão aqui caminhando, diz: vamos, Isaac, nada pode nos distrair, vamos, Isaac, Deus tem um compromisso, Deus nos espera, vamos, Isaac, não podemos parar, Isaac, continue, Isaac. Sabe, queridos, eu quero dizer isso para você nesta noite: continue, não pare. Vá para o lugar que Deus determinou que você possa ir. Não se distraia. Não esqueça que Deus é contigo. Abra mão de tudo, mas não abra mão de Deus. Corra, persevere, lute, lute. Não pare. O último passo de Abraão: obediência igual a temor. Obediência igual
a temor. Ele obedeceu. Diga, obediência. Obediência anda de mãos dadas com temor. Obediência anda de mãos dadas com temor, irmão. Abraão não queria machucar o coração de Deus, ele não queria entristecer o coração de Deus. Ele obedeceu, e a obediência dele era o seguinte: eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu obedeço, eu temo, e nada vai impedir que isso fique claro na minha vida e nas minhas atitudes. Obediência igual a temor. Gênesis 22, versículo 10 a 14. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu Abraão. Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu me agrado de ti, Abraão. Eu estou feliz com a tua atitude, Abraão. Abraão, eu estou muito feliz com você, você não abriu mão. Abraão, você confiou em mim. Abraão, você veio até o destino que eu pedi para você vir. Abraão, você estava a ponto de sacrificar o seu filho por amor a mim. Abraão, você me ama. Abraão, não faça isso, porque eu sei que agora não há nenhum impedimento entre mim e você. Abraão, você provou que eu sou a primazia da sua vida, eu sou o único, eu sou o primeiro. Você me ama, você me adora. Abraão, nada está acima do teu relacionamento para comigo. Você confiou em mim, você me amou até o fim, e agora eu faço a diferença na sua vida. Essa foi a atitude de Deus para com Abraão. Se agradou da atitude dele. Aleluias! Não toque no rapaz. Versículo 13, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou com o holocausto em lugar de seu filho. Versículo 14, Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Quem entrega experimenta mais milagres. Eu quero finalizar com isso. O mesmo anjo que falou para Abraão não sacrificar o filho, o mesmo anjo vem e traz a promoção de Abraão. Olha a promoção aqui. Quem entrega, experimenta mais milagres. Quer experimentar mais milagres? Comece a entregar mais também. Ai, aleluia. Gênesis 22, 15 até o 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo. Meu Deus, irmãos. Isso é muito forte, irmãos. Quando Deus fez a promessa, a Bíblia diz, lá em Hebreus 3, quando Deus fez a promessa, não vendo ninguém superior a ele, ele mesmo se coloca nessa posição. Ele mesmo testifica. Ele mesmo assina ali, diz: eu te amo tanto, Abraão, que eu coloco o meu nome. Diz aqui, disse, olha o que ele diz no versículo 16 de Gênesis 22, e disse: juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo, olha a promoção, de que eu abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Olha a promoção. Ele está dizendo: todos serão abençoados, porque você me obedeceu. A promoção chegou. A que nível você está? Aleluias. Eu quero finalizar com essa frase, por favor. Obrigado, querido. A última, por favor. Quero finalizar. Aleluia. É impossível ter sucesso sem sofrimento. Se você tem sucesso e não sofreu, alguém sofreu no seu lugar. E se está sofrendo sem alcançar o sucesso, então talvez venha outra pessoa depois de você e o alcance.